vamos conversar com o Carlos Hugo Rocha, que é membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza. Agora sim, Carlos, seja bem-vindo, boa tarde.
Oi, boa tarde a todos ouvindo.
Agora sim, perfeito, Carlos. Obrigada pela gentileza da entrevista. Carlos, de que maneira nós podemos aumentar a produção agrícola? Isso sem prejudicar a maior floresta tropical úmida do planeta.
Olha, podemos dividir a pergunta em dois tópicos importantes.
Fique à vontade.
Primeiro, vamos falar da questão da Amazônia e da importância dela. Né? A Amazônia ela tem uma característica marcante. Ela, obviamente, ou a maior parte da Amazônia está no Brasil e pertence, então, portanto, aos brasileiros, mas a Amazônia presta um papel fundamental para o planeta, para a regulação do planeta, climática do planeta como um todo.
Uhum.
Então, ao mesmo tempo que ela tem essa importância para o país, ela é, ao mesmo tempo, importante nessa dinâmica global para o mundo como um todo, não apenas para a América do Sul ou para o Brasil.
Entendi.
Eu vou pegar como exemplo isso para o Brasil. As chuvas que a gente tem aqui no sul do Brasil, aí no União da Vitória, aqui em Ponta Grossa, onde eu estou falando, elas têm uma conjunção climática, né, na América do Sul, e as nuvens que são formadas na Amazônia, que penetram na Amazônia da direção leste para oeste, ou seja, do Oceano Atlântico em direção ao Pacífico, ao oeste, quando elas chegam nessa região, elas chove, né? A mesma chuva que veio na Amazônia, ela é evaporada, ela vai se formando, quando ela chega nessa região, ela faz uma curva e essa umidade é trazida para a região sul e sudeste do Brasil. Então, uma boa parte do equilíbrio climático e do que permitiu o desenvolvimento aqui da nossa região, Paraná, com chuvas regulares que alimentam a agricultura, que deu a base para a ocupação, ela depende desse ciclo climático que a Amazônia proporciona.
Uhum.
Então, à medida que, digamos assim, a gente avança com a prática agrícola tradicional que nós temos aqui no sul, no Cerrado, em direção à Amazônia, nós estamos modificando aquela relação climática, aquele equilíbrio climático, ou seja, aquilo que a natureza proporcionou de equilíbrio climático no último 1 milhão de anos, que garantiu o clima dos últimos mais estável, né? Nós estamos nos últimos 11, 12 mil anos da história do planeta, é a época de clima mais estável, onde a gente teve menores variações entre temperaturas máximas e mínimas, mas isso numa escala global.
Uhum.
E isso é produto de um processo evolutivo. Quando a gente desmata a Amazônia para produzir a agricultura ou pecuária, nós estamos afetando esse equilíbrio. Quando esse desmatamento é pequeno, não faz muita diferença. À medida que esse desmatamento se prolonga e produz grandes bolsões de áreas desmatadas, né, esse equilíbrio climático vai aos poucos rompendo, se empobrecendo, e isso vai prejudicar a própria agricultura aqui no sul do Brasil.
Uhum.
E obviamente, toda a distribuição de água no sudeste do Brasil, a falta da água em São Paulo ou na região sudeste está associado a isso, e também o próprio chuvas no Cerrado estão associados a essa dinâmica global. Então, acima de tudo, é um dever nosso como nação, nosso próprio benefício, a gente tem que ter uma perspectiva diferente para a Amazônia. A gente tem que ter uma mudança na mentalidade como país, deve encarar a floresta amazônica e o bioma Amazônia como um todo, no sentido de como que a gente pode promover o desenvolvimento econômico naquela região sem destruir a floresta e fazendo-se valer da floresta. Acho que essa é o ponto central. É possível isso? Porque é possível, né? E eu não sou especialista na área, mas a gente transita nesses temas e lê bastante sobre isso. Mas, digamos assim, existem inúmeros trabalhos sendo desenvolvido na Amazônia. Muitos desses trabalhos são desenvolvidos em parceria com os governos estaduais ou com o governo federal ou com o Ministério do Ambiente, mas sempre em parceria com organizações não governamentais e principalmente com a participação da população, das comunidades locais, que em vez de, digamos, promover o desmatamento e o plantio de soja, né, trabalham com a coleta de produtos da floresta. esses, ou do ambiente amazônico como um todo, né? Os peixes e o potencial não madeireiro da floresta. Né? Por exemplo, né, a gente tem um exemplo assim, bem marcante, para ele um trabalho fantástico sendo feito na Amazônia com a produção de castanha do Pará. Uhum. A castanha do Paraná produz um alimento riquíssimo em proteína, né? Uma castanha, duas castanhas, tem um valor proteico extremamente importante, aí, além de ter outros benefícios para a saúde, mas ele é um produto relativamente caro. Chega para nós aqui no Sul, é um preço relativamente caro. Mesmo isso. Fora do Brasil, a gente consegue comprar castanha do Pará até mais barato que nós pagamos.
Exato.
Mas a disseminação de práticas sustentáveis e de coleta sustentável e beneficiamento e agregação de valor à cadeia da castanha do Pará, como exemplo, um único exemplo que eu estou falando, isso pode agregar muita renda, muita geração de recursos para aquela região, para aquela população dessas áreas, e com isso nós estamos promovendo o desenvolvimento.
Certo.
Junto, né? Uhum. Além da castanha do Pará, né, outras, né, plantas potenciais da Amazônia, como, ou que são encontradas na Amazônia, como o açaí, como o cupuaçu, ou como o guaraná, também tem um potencial fantástico para ser trabalhado, agregado renda. E essas ideias que eu estou falando não são coisas novas, são coisas que estão sendo trabalhadas pelo Instituto Nacional de Pesquisa do Amazônia, um trabalho fantástico, excelentes, e tem gente seríssima trabalhando com essas potencialidades de geração de renda, de criação de renda.
Okay.
O risco que nós corremos é que nós temos um modelo de agricultura, que é um modelo que se desenvolveu aqui no Sul, perante uma realidade, solos diferentes, geologias diferentes, clima diferente, e que foi avançando em direção no Cerrado e hoje está chegando na Amazônia através do desmatamento, primeiro para o boi, primeiro chega, né, o desmatamento para a produção pecuária, à medida que se consolida essa produção pecuária, chega a soja. E essa, né, área é substituída pelo plantio de soja e o pasto vai para novas áreas da floresta. Nós já estamos fazendo isso há 35 anos na Amazônia, né, destruindo a Amazônia pelas bordas e avançando com fogo, gado e agricultura.
Uhum.
Esse modelo não serve para a Amazônia, esse modelo não pode ser feito. Evidentemente que numa sociedade inteligente, de pessoas bem preparadas, com governos inteligentes, podem fazer trabalhos bem feitos, inclusive de pecuária e agricultura, por que não? Mas em lugares específicos, com solos melhores, em regiões onde é mais viável, do ponto de vista do potencial agrícola que essas áreas têm, a gente pode, né, trabalhar com isso. A própria pecuária, ela pode ser altamente sustentável nessa região se ela for manejada em áreas onde a gente intercala áreas de vegetação natural da floresta amazônica, com, né, a produção das montanhas, dos rios, das áreas de alagamento, e em áreas específicas a gente pode, evidentemente, ter esse tipo de atividade pecuária e, consequentemente, uma atividade que tem complementar. Mas
sim,
isso não pode ser a única, não seria para o foco. O foco que nós estamos tendo no Brasil hoje, de querer matar para produzir, para a gente produzir riqueza, é um grande tiro no pé que a nação está dando e vai produzir para o país se essa política imbecil for continuar.
Ok. Até, inclusive, especialistas afirmam que a produção agrícola e a conservação ambiental, elas conseguem andar lado a lado, não é mesmo, Carlos?
Exatamente, isso aí, né, nós temos muito para fazer aqui no Paraná, nesse sentido de fazer avançar a conservação de solos, a conservação da natureza, da agricultura, realmente é possível tratar dessa maneira. E na Amazônia também é possível fazer isso, mas não nesse modelo, né, nesse modelo de desmatamento, sim, um modelo diferenciado que valorize o potencial da própria floresta e, né, e aquilo que é diferente ou é estranho na floresta, em manchas específicas. Por isso, nós estamos trazendo conhecimento científico aliado ao processo de desenvolvimento sustentável. Esse é um desafio que o Brasil tem.
É um desafio.
E a gente pode produzir muita coisa bacana a partir dessa sua observação.
Certo.
Na condução disso na prática, nessas regiões.
Até porque o Dia da Amazônia ele foi comemorado ontem, dia 5, e por isso a participação do Carlos Hugo Rocha, ele que é membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza. Carlos, nós já estamos com o adiantado da hora, já já nós entregamos para o esporte aqui na Rede CBN. Agradeço imensamente a sua participação conosco e eu aguardo uma próxima oportunidade de um bate-papo, combinado?
Está ótimo, será sempre uma satisfação nossa poder contribuir com essas perspectivas. Boa tarde.
Um grande abraço, uma boa tarde.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.